Ok, estamos seguindo a história em 2 Reis 5. Essa é uma das histórias mais conhecidas da vida de Eliseu, essa cura de Naamã. Falamos um pouco na aula passada sobre quem era Naamã, para a gente poder entender o significado dessa história. Falamos também que essa ocasião, essa cura, essa história aqui, foi a única que Jesus mencionou no Novo Testamento, em relação a Eliseu. Várias menções de Elias, mas a única que é mencionada em qualquer parte do Novo Testamento sobre Eliseu é essa história, e é justamente para chamar atenção a esse fato de que. Ele fala assim: nenhum leproso em todo Israel foi curado no tempo de Eliseu. Interessante. Nenhum leproso foi curado, somente Naamã, que não era de Israel. Então, falamos um pouco sobre essa importância de entender que Deus tem um povo, um instrumento na terra, como tem hoje a igreja. Naquela época era a nação de Israel. Mas houve momentos em que Deus foi buscar fora da terra de Israel, fora do povo de Israel, alguém para usar, para demonstrar o poder do reino de Deus. Então, lembrando sempre desse contexto, se Elias representa o anúncio do reino de Deus, o aviso, Elias é um precursor, como João Batista foi de Jesus. Então, Elias foi aquele que anunciou, que mostrou ao povo a vinda do reino, a importância de se preparar para esse reino. Eliseu é uma figura do próprio reino, não em plenitude, mas assim como Jesus trouxe o reino, João Batista anunciou. Lembra que Jesus falou? Nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. Ele foi o maior precursor. Todos os profetas, os grandes homens de Deus no Velho Testamento foram precursores de Jesus, precursores do reino, figuras do reino. Mas Jesus foi o próprio reino, ele foi o próprio Filho de Deus. Então, Jesus mostrou essa diferença entre, ele falou assim: ninguém nascido de mulher é maior do que o João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus falou isso em Mateus 11. Então, nesse sentido, Elias e Eliseu mostram essa parte complementar. Elias anunciando com grande poder, mas Elias trazendo o reino. De uma forma, Eliseu trazendo o reino, de uma forma, como nós temos visto, assim, muito simples, no dia a dia, o reino de Deus não só afetando reis e governantes, mas afetando a vida cotidiana de pessoas simples, de pessoas anônimas, e de pessoas importantes também, como Naamã. Naamã é uma pessoa muito importante. O capítulo 5 começa enfatizando, fala umas quatro coisas para enfatizar a importância de Naamã. Vocês viram? Naamã era chefe do exército, ele não era só algum comandante, ele era o general, o chefe do exército da Síria. Nessa época, a Síria é muito mais forte do que Israel, até por causa da infidelidade de Israel. Deus está permitindo que a Síria, o país Síria, né? Lembra que tem dois países que confunde bastante, tem Síria e tem Assíria. A Síria daqui a uns anos vai ser o maior poder naquela região, daqui a algum tempo, já está despontando, nessa época que nós estamos lendo. Mas o país Síria, que ainda tem o mesmo nome hoje, né, que faz fronteira com Israel, no norte, é um país que nessa época está tendo muito mais força, está dominando a nação de Israel. Tudo que a gente vê nessa história, é importante a gente entender que o rei de Israel, ele tem que abaixar a cabeça para o rei da Síria. Ele é mais fraco, ele já foi derrotado. Então, o país da Síria é mais forte e Naamã é o homem forte, né? A gente supõe, assim, não é explícito aqui, mas fica meio que subentendido que esse rei da Síria seria o Ben-Hadad, mencionado em outras partes. Provavelmente ele está mais para idoso agora. Então o cara forte do governo dele é Naamã. Naamã que é a pessoa que inclusive fala que foi através dele que Deus deu, o próprio Deus deu libertação, deu vitória para o país dele através de Naamã. Então olha, vamos só enumerar os fatos sobre Naamã. Ele é o chefe do exército, ele é um grande homem, tudo está no versículo 1. Chefe do exército, ele é um grande homem. É um grande homem onde? Diante do senhor dele, diante do rei. Quer dizer, o rei, a autoridade máxima do país dele, considera Naamã como um homem grande, né? Ele tem o respeito e a honra do próprio rei. Ele é um homem de muito respeito por todos, porque por ele o senhor dera livramento, e era um homem valente. Então, dependendo de como você faz a numeração, tem quatro ou cinco fatos aqui relacionados sobre Naamã, todos falando que ele é forte, importante, de muito valor, muito respeitado. Assim, às vezes sim, você pode falar isso com uma expressão. Aqui usou quatro ou cinco, né, para dizer Deus deu livramento, ele tinha muito respeito, né? Só que aí tem uma última qualificação dele que praticamente desfaz tudo. E isso mostra a fragilidade, né? Assim, a história é uma história típica, vamos dizer assim, poderia ser representar várias pessoas. Assim, a pessoa chega ao auge de importância, de status, de poder, de fama, mas tem um probleminha. Tem uma coisinha sobre a vida dele, sobre a qual ele não tem controle. Ele é um leproso. Ele é um homem, assim, de acordo com os estudiosos, o que chama lepra na Bíblia nem sempre é o que nós chamaríamos de lepra hoje. Mas não tem importância. Era uma doença séria, era uma doença que trazia uma conotação. Aqui não é Israel. Então, em Israel, pelo menos se eles seguissem a lei de Moisés, o leproso nem poderia ficar dentro no convívio da cidade, no convívio com outras pessoas, porque era uma coisa que poderia contaminar outros. Mas isso aqui é Síria, eles não têm essa lei. Ele tem, aparentemente, acesso à presença do rei e tudo, mas é um fato vergonhoso. É um fato que praticamente tira todo o efeito de todas as outras qualificações dele. Ele é rico, ele é poderoso, ele é famoso, ele é respeitado, mas ele é leproso. E a lepra tem um significado especial na Bíblia. De tudo que a lei de Moisés fala sobre a lepra representa o próprio pecado, porque o pecado é nojento, é contagioso, é incurável, né? Todas as coisas que falam, que sabemos a respeito da doença, da lepra, é algo que representa o pecado. Então, e assim, mesmo pegando literalmente como uma doença incurável, é uma coisa que coloca o homem mais poderoso no mesmo pé de igualdade de uma pessoa pobre. Ele não tem condições de cura, ele não tem a solução para o problema dele, né? Então, esse é o contexto da história. Mas o reino de Deus sendo vivenciado aqui por Eliseu, esse reino de Deus vai além das fronteiras de Israel e vai alcançar esse homem poderoso que é Naamã. E como eu falei domingo passado, um dia o reino de Deus, a gente está sempre vendo, o reino de Deus que Jesus trouxe é o reino verdadeiro, não é mais uma figura. Muitas coisas no Velho Testamento eram figuras apenas, símbolos, coisas que apontavam para o reino, mas Jesus trouxe o próprio reino. não em plenitude, mas ele trouxe o reino. O que, que é o reino? É o reino, é a vida de Deus, é a vida de ressurreição, é a vida que é superior a essa vida natural. Então, isso não é só uma coisa a respeito da qual nós falamos, que nós esperamos um dia, mas o reino de Deus traz ao nosso alcance, a esfera onde nós vivemos hoje, traz esses poderes do reino de Deus. Como fala em Hebreus, nós podemos agora experimentar, provar os poderes da era vindoura. Não é fantástico isso? A era vindoura não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter guerra. A era vindoura é a perfeição do reino de Deus. Mas nós podemos provar desses poderes agora. E isso é o reino que Jesus trouxe, e esse é o reino que Eliseu, no ministério dele, ele estava trazendo isso de uma forma diferente de qualquer outra época na história de Israel. Não foi a única época de milagres, mas é a única época de milagres no Velho Testamento em que pessoas comuns, a vida comum das pessoas, era transformada e tocada pelo reino de Deus. Em nenhuma outra época, os milagres de Deus eram feitos com esse propósito, como nós vemos aqui com Eliseu. Então, essa história é para mostrar isso, né? O reino de Deus, numa época em que Israel, né, essas 10 tribos de Israel, o reino dividido, essas tribos estão sendo, de maneira geral, tem pessoas fiéis ali, mas o governo e a maioria das pessoas nessas 10 tribos não estão servindo ao Deus verdadeiro. É interessante isso. Nessa época que vem o reino de Deus com Eliseu. A maioria das pessoas em Israel não estavam servindo a Deus e o próprio rei, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, também não vou demorar nessa parte, mas falamos sobre essa menina. Foi, versículo 2, saíram tropas da Síria da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela foi tomada como escrava. Né? É uma criadinha, mas ela é escrava. A Síria, ela domina, mas não totalmente. Assim, não é que ela governa diretamente Israel. Mas a Síria é mais forte e ela faz mais ou menos o que ela quer com Israel. E isso aqui foi assim, de vez em quando, fazer assim, estou precisando de uma escrava para trabalhar na minha casa. Então, Naamã era forte, era poderoso, ele era comandante do exército. Ele mesmo, ou ele foi, ou ele mandou os soldados dele irem e atacar uma vila e levar embora uma menina. E a gente falou sobre essa menina, que nem sabemos o nome dela, e ela foi o instrumento de Deus para trazer o reino de Deus para Naamã. Ela não é a pessoa que ora por Naamã para ele ser curado. Não é ela que ora. Mas ela dá testemunho. E como nós vimos, assim, ela podia estar amargurada, ela podia estar pensando que lá onde ela está, na casa de Naamã, que eles serviam a outro Deus, que não ao Deus verdadeiro. Ela podia ficar intimidada, ela podia ficar com raiva de quem pegou ela como escrava e não falar nada, mas ela demonstra aqui no versículo 3: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Isso é interessante por várias coisas, né? Uma, assim, como eu falei, assim, ela quer o bem para os senhores dela, né? Para Naamã e a esposa, ela quer bem a eles, ela não está ali para querer mal. Ela não tem a teologia que muitas vezes nós temos hoje, assim, claro que Naamã está com lepra, ele é um idólatra, que você espera? Né? Deus, claro que está pesando a mão sobre Naamã. Esse Naamã tem que se arrepender, ele tem que morrer mesmo, porque ele não é de Deus. Ela não tem essa atitude, ela não está pensando, né, ele não é do povo escolhido de Deus, ela não tem essa teologia. Né? Ela tem simplesmente um anseio, oxalá. Ela não tem complicação, ela não prega uma mensagem, ela não fala, ela não fica raciocinando em será que Deus quer curar, será que Deus não quer curar. E outra coisa, pelos registros e pela própria palavra de Jesus no Novo Testamento, nunca tinha havido, ela não sabia de nenhuma cura de leproso. Jesus disse, nenhum leproso em Israel foi curado. Por que ela fala que oxalá meu servo estivesse com Eliseu, com o profeta, porque ele curaria da lepra? Ela não sabia, será que cura de lepra? Ela não, assim, ela sabe que o profeta de Deus é um instrumento de Deus para trazer o sobrenatural, para trazer o reino de Deus. Então, assim como a gente falou, essa coisa do reino de Deus é uma coisa natural, era muito natural. Eliseu agia com naturalidade. Ah, tem veneno na panela? Põe um pouquinho de farinha lá. Não tem pão? Esse pão não dá para todo mundo? Não tem importância, coloca esse pão aí que vai dar para todo mundo. A mulher não tem filho? Chama ela aqui. Você vai ter um filho ano que vem. Ele não ora, ele não jejua, ele não pergunta para Deus se Deus quer, se não quer. Ele é muito natural. E essa menina, de alguma forma, a gente não sabe que contato que ela teve, como é que ela soube, mas ela usa essa mesma naturalidade. O reino de Deus, no reino de Deus não tem leproso. Oxalá meu servo estivesse junto com o profeta, porque ele seria curado. Como que ela sabe que ele seria curado? Né? Ela tem essa simplicidade, essa naturalidade de entender que o reino de Deus traz essa mudança total, traz essa restauração total. Então, ela nem imagina, tenho certeza que ela nunca imaginou, quando ela falou isso, ela falou espontaneamente, ela não imaginava que com essa palavrinha que ela falou com a senhora dela, né, com a esposa de Naamã, ela só falou isso na presença dela. Aí, olha o caminho. A mulher falou com Naamã. Naamã falou com o rei da Síria. E o que Naamã falou com o rei da Síria? Ele falou assim, eu tenho uma escrava na minha casa que veio de Israel. Essa menininha que não é ninguém, ela foi, o que ela disse foi levada à corte do rei da Síria. Ela chega lá diante do... O Naamã chega lá diante do rei e fala assim, a menina falou que em Israel tem cura para mim. Tem cura. E o rei da Síria fala assim, ah é? Se tem, eu vou escrever uma carta para o rei de Israel. Então a menininha que não é ninguém, a palavra dela vai para o rei da Síria e do rei da Síria vai para o rei de Israel. Olha só que coisa interessante, né? Uma simples palavra, mas expressando a fé que ela tinha no reino de Deus, né? A gente precisa acreditar mais no poder da palavra de testemunho, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Né? A gente não tem que falar assim, ó Deus, me ajude, me dá uma oportunidade, porque eu quero falar algo que vai chegar ao rei da Síria. Não foi assim que aconteceu. É natural, é ser natural, testemunhar, e Deus se encarrega do resto. Né? Então a gente viu o quanto que foi importante o papel dessa serva ou escrava israelita. Ok, então no versículo 4, Naamã vai, ele foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Então, o reino de Deus afeta pessoas simples, como essa menina que está na casa de Naamã. Afeta pessoas simples, mas através das pessoas simples, pode chegar até os reis. Agora, outra coisa que fica clara nessa história é que, embora o testemunho, que isso, claro, era de Deus, porque Naamã é uma pessoa importante na Síria, a cura dele vai ser conhecida não só pelos familiares, mas vai ser conhecido porque foi para o rei. Então, o rei da Síria, obviamente, vai saber que quem curou Naamã foi o Deus de Israel. Então, apesar, né, assim, uma parte da história aqui, que nem dá o nome, essa história nem dá o nome do rei da Síria e nem do nome do rei de Israel. Então, isso sempre é significativo. Por que a história não fala o nome? Porque o reino de Deus é mais importante do que os reis. E quem está trazendo, quem é o instrumento, né? Os reis acham, quando Naamã foi para o rei da Síria, ele falou assim: pode deixar comigo. Se tem algum recurso para você em Israel, já que nós somos mais fortes, o rei de Israel tem que fazer o que eu mando, pode deixar comigo, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. Não é assim que a cura vai acontecer. A cura não depende do rei da Síria mandar um comunicado para o rei de Israel. O reino de Deus está acontecendo num nível totalmente diferente. Claro que Israel, povo de Deus, o rei de Israel, deveria ser um instrumento de Deus, deveria saber o que, que Deus está fazendo. Se vem uma carta, se vem um pedido de um outro país, fala assim: olha, Naamã, meu servo, tem lepra, você tem alguma solução para isso? O rei de Israel, olha, qual deveria ser a resposta dele? Claro, nós servimos a Deus, não sou eu que vou curar, mas tem um Deus em Israel que cura e eu vou te encaminhar. Mas olha como acontece a história. Então, versículo 4, ele levou, foi falar com o rei da Síria. Versículo 5, o rei da Síria fala: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria, ele gosta muito de Naamã, ele quer que Naamã seja curado. Fala assim: ah, é possível isso? Então, nós vamos providenciar. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Eu até não fui atrás disso, mas eu vi em algum lugar que quando, acho que o pai de Acabe comprou a região de Samaria, que não tinha cidade de Samaria ainda, ele pagou menos para toda aquela área onde ele construiu Samaria do que esse dinheiro que Naamã está levando. Isso é só para ter uma referência, né? Quando eles compraram toda a região onde iam construiu uma cidade, ele pagou menos do que isso. Então, ele está levando muito dinheiro, né? Eles são ricos, têm condições. Isso é uma coisa errada, a cura não se compra, mas Deus não está levando isso em consideração porque Naamã não conhece os caminhos de Deus, ele acha que tem que fazer dessa forma, mas Deus, isso não tem problema nenhum para Deus. Quando a pessoa busca, nós não temos muitas informações sobre Naamã. As informações que nós temos estão aqui nesse capítulo. Nós não podemos afirmar: Deus mandou essa menina para Naamã porque Naamã já era um homem temente a Deus. A gente não tem muita informação sobre isso. A única coisa que nós temos é no versículo 1, fala que Deus tinha dado vitória à Síria por meio de Naamã. Também não prova que Naamã é um homem de Deus, mas, de alguma forma, ou pela necessidade, porque ele é leproso, ou, quem sabe, ele tinha... Essas coisas são mistérios, a gente não sabe. Por que Deus escolheu Naamã? Naamã já era uma pessoa que buscava a Deus, apesar de ser idólatra, mas no coração dele ele queria o Deus verdadeiro? A gente não sabe, isso aí não temos como... Como sondar isso? Mas o importante da história é: ele tinha uma necessidade grande, essa doença dele. Ele é um homem arrogante, como vai aparecer na história. Ele tem muito orgulho, mas isso faz parte do homem natural, né? Ele é um homem orgulhoso, mas ele tem necessidade. E ele está buscando. Ele está buscando realmente aquilo que vai trazer uma... Acho que só aí tá, acho que tá bom. Só isso vai, é suficiente para que ele encontre. Então, a pessoa às vezes começa buscando da maneira errada. A pessoa começa buscando. Ele vai buscar cura com dinheiro. Ele acha que porque ele é um homem poderoso, ele é um homem de posse, ele vai chegar lá e quem quer que seja que vai atendê-lo lá, o próprio rei, alguém, ele vai conseguir favor, ele vai ser recebido, ele vai ser atendido por causa do dinheiro dele. E Deus vai mostrar que não é. Então isso assim faz parte da busca inicial, mas não é assim que ele vai encontrar com Deus. Então ele parte levando esse dinheiro. Versículo 6. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia, olha o que a carta dizia. Logo, em chegando a ti esta carta, essa é a carta do rei da Síria para o rei de Israel. Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Houve algum probleminha na comunicação, né? A menina falou, oxalá estivesse com o profeta. Naamã chegou para o rei de Israel, para o rei da Síria, e falou, olha, a menina falou assim, assim, assim. Não sei se Naamã falou errado, ou se o rei da Síria entendeu errado. Mas aí vem a carta. Eu estou sabendo que tem um jeito em Israel de curar essa lepra de Naamã. E eu sou o forte, você tem que fazer o que eu quero, então dá um jeito, cura esse homem da lepra dele. Aí, por mais que isso fosse uma mensagem errada, o rei de Israel, ele tinha que saber o que estava acontecendo, ele tinha que saber, puxa, né, o cara está falando que eu vou curar, mas claro que eu não vou curar, mas ele está falando do Deus verdadeiro, e quem representa o Deus verdadeiro é o profeta Eliseu. Tem um Deus em Israel. Mas o rei de Israel faz de conta que, o que esse homem está me pedindo? Ele rasga as roupas, porque ele percebe nisso, ele acha, e poderia até ter um fundamento, ele fala assim, o que esse homem está me pedindo? Eu vou curar Naamã? Quem sou eu? Tudo bem. Ótimo, quem sou eu, né? O rei de Israel está falando, quem sou eu? Ótimo que ele está falando isso. Mas ele nem pensa, ele nem fala. Na hora, não sei se ele ficou tão apavorado ou ele, né, ele não é, ele não serve ao verdadeiro Deus, ele é filho de Acabe. Jezabel ainda está por aí, né? Ela não aparece na história, mas ela está bem viva por aí, ela não morreu ainda. E eles estão servindo a outros deuses. E ele não dá nenhuma esperança, ele não dá nenhuma notícia de que Deus pode curar. Isso é uma figura da situação da igreja, né? A igreja, ao invés de ver nisso uma oportunidade, dar glória para Deus, dar oportunidade para Deus, a igreja fala assim, misericórdia, nós não podemos fazer nada com isso. Nós não temos nenhum poder. Que isso? Né? Eu não tenho nada a ver. E ele está procurando, né, o rei de Israel, falou assim, veja só como o rei da Síria, ele quer uma oportunidade para dizer, está vendo? Ele não fez o que eu quis, então eu vou lá, vou acabar com ele, vou fazer uma guerra. O rei de Israel acha que o rei da Síria vai usar isso como uma oportunidade. Mas isso é para mostrar duas coisas. Uma, que o reino de Deus não tem nada a ver com esses dois reis. O reino de Deus está acontecendo. E lembra assim que o rei de Israel, na tipologia, na figura para nós, o rei de Israel não representa o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, os governantes assim. O rei de Israel, na Bíblia, ele é governante do povo de Deus. Então, quando você vê Davi, Salomão, Josafá, Acabe, quando você vê essas figuras na Bíblia, essas figuras não representam governantes dos países, representam o governo da igreja, porque Israel, no Velho Testamento, é o povo de Deus, como a igreja hoje é o povo de Deus. Então, quando um governante, o rei da Síria, sim, o rei da Síria é um governante. Quando ele manda um mensageiro para a igreja, para o povo de Deus, que está envergonhado, está enfraquecido, está longe de Deus, mas veio uma situação em que o rei da Síria, apesar do poder, apesar do desprezo que ele tem por Israel, ele está buscando ajuda em Israel. Que oportunidade, que situação maravilhosa! O rei da Síria está reconhecendo que em Israel tem algo que ele não tem. E ele manda um mensageiro para o governo, para o governante, para a liderança da igreja, e a liderança da igreja fala assim: hã? O quê? Está buscando isso comigo? Eu não tenho nada para dar. Então, isso é fracasso, isso é derrota da liderança do povo de Deus, ok? E o verdadeiro reino de Deus está acontecendo no país dele sem que ele, assim, provavelmente ele sabia de alguma coisa, mas ele, como se ele não tomasse conhecimento. O reino de Deus está acontecendo com Eliseu e o rei de Israel nem está sabendo. Vem buscar cura comigo? O quê? Isso é absurdo. Então, isso é uma das coisas, né? O reino de Deus está acontecendo fora das lideranças, fora daquilo que é reconhecido como o governo, como a liderança do povo de Deus, né? Então, isso está mostrando assim, que o reino de Deus está fora disso daí, está acontecendo a revelia, né? Assim, fora do controle deles, ok? Versículo 7, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim para se restaurar de sua lepra? Notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Aí poderia ter terminado a história aí. Naamã veio para trazer a carta. O rei da Síria acha que o rei de Israel vai curar, ou talvez ele achava assim, bom, né, normalmente os profetas, as lideranças eram tudo controlados, né, nos outros países, né, os sacerdotes, os profetas dos deuses falsos deles eram tudo controlados pelo rei. Então, ele mandou a carta para o rei de Israel, porque o rei de Israel, ele que sabe como é que vai acontecer isso. Só que o rei de Israel fala, não, é aí que entra a nossa imaginação, a gente não pode se basear nela, mas é sempre bom pensar. Pensa em Naamã. Naamã entregou a carta, ele devia estar na presença, né? Foi recebido pelo rei de Israel, ele é um homem importante, ele foi recebido, ele entregou a carta. Naamã é um cara importante, ele está esperando a resposta do rei de Israel. Afinal de contas, a menina falou que tem cura para mim. Ele entrega a carta, ele está todo esperançoso, e o rei de Israel faz essa cena aí, rasga as roupas, fala assim: imagina, ele deve ter gesticulado, ele deve ter falado assim: isso é absurdo, seu senhor, o rei da Síria, está querendo uma ocasião contra mim, ele quer fazer uma briga comigo? Por que você trouxe essa carta? E Naamã estava assim: a menina falou que era para vir aqui, eu tô vindo aqui atrás da cura. Então, nós não temos dados de quanto tempo passou entre o versículo 7 e o versículo 8. O que aconteceu do versículo 7 para o versículo 8? Entre a carta que o rei leu, rasgou as roupas, falou que ele não tinha nada para dar para Naamã. Será que Naamã começou a pensar, bom, então, vamos dormir aqui hoje e vamos voltar amanhã para a Síria. O que, que ele pensou? Quanto tempo levou? Nem fala que foi um mensageiro. Você sabe que Deus revelava as coisas para Eliseu. Aqui não fala que foi por revelação. O versículo 8 fala assim: quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Quanto tempo levava naquela época? Hoje, né, alguém teria passado uma mensagem por celular. Mas naquela época, como que passou essa comunicação? Como é que Eliseu ficou sabendo, né? Mais importante que ele ficou sabendo que tinha acontecido isso, e ele manda um mensageiro para o rei de Israel. Ele fala assim: olha, caso você não saiba, tem solução, tem um profeta de Deus em Israel. Mande esse homem para mim. Ai, que alívio. Ah, então, né, acho que mais do que rápido, o rei de Israel quis ficar livre dele e falou assim: olha, vai então para Eliseu, se entenda lá com ele. Né? Mas eu gosto de pensar nesse intervalo. O que Naamã estava pensando? Se ele estava quase desistindo, se ele estava fazendo plano de voltar para a Síria, se ele estava falando assim: puxa, que mentira, que acho que foi uma notícia errada. O que ele estava pensando? Né? Mas era um momento... Era um momento crítico na história, em que, aparentemente, não ia acontecer o que ele estava esperando. Mas Eliseu falou assim: manda. Ele fala assim, e é muito interessante isso, porque a forma que Eliseu mandou falar, porque ele não manda falar como assim: ó, Senhor soberano rei, o senhor está todo preocupado, não precisa ficar preocupado. Não, Eliseu manda, e a gente vê isso com Elias e Acabe também, os homens de Deus, eles traziam uma palavra de Deus, não porque eles eram superiores, mas Deus é superior ao rei. Então eles mandam falar com o rei, Deus falando, e Deus não está... se rebaixando para falar com o rei de Israel. Ele falou assim: por que você rasgou as vestes? Você devia saber que tem um Deus em Israel que faz isso. Por que você está achando que essa mensagem foi para você? Você está se achando muito importante? Essa mensagem não foi para você. Essa mensagem foi para que você encaminhasse para o representante de Deus. Agora a gente pode até pensar: puxa, Eliseu está sendo meio arrogante aqui. Mande para mim que ele vai ver que tem um profeta em Israel. Aí você vai ver, pelo restante da história, que Eliseu não está preocupado em aparecer. Tanto é que aqui começa, na verdade continua, eu fiz até uma relação aqui, para mostrar que Deus queria alcançar Naamã, mas para Naamã receber a cura, ser tocado por Deus, ser tocado pelo reino de Deus, esse homem que foi enfatizado no versículo 1, que era comandante, respeitado, um grande homem, Deus tinha dado livramento, esse homem que é tão importante, ele tem que passar por uma série de passos para realmente receber a cura. Alguns dos passos ele já deu. Então, eu só fiz essa relação, está mais ou menos... Esse aqui seria o item 5 no seu esboço, que Naamã precisa se humilhar para receber a cura. Ele não faz parte do povo de Deus, mas ele vai ser alcançado pelo reino de Deus. Mas para ser alcançado pelo reino de Deus, e que representa tanto pessoas que estão chegando ao reino de Deus pela primeira vez, como fala muito de nós mesmos. Nós queremos tocar o reino de Deus na nossa vida, na nossa geração. O reino de Deus é maravilhoso, o reino de Deus tem poder para curar, tem poder sobre a morte. O reino de Deus gera um filho para uma mulher que não podia ter filho. O reino de Deus ressuscita um filho depois que morreu. O reino de Deus purifica uma comida envenenada de tal forma que as pessoas possam comer livremente, sem problema nenhum. Não é maravilhoso o reino de Deus? Agora, como é que entra no reino de Deus? Do jeito que Jesus falou com Nicodemos: se você não se tornar uma criancinha, se você não se humilhar, se você não abaixar sua cabeça, você não vai entrar no reino de Deus. E Naamã, então, uma parte da história aqui é para mostrar que Deus está indo para fora de Israel, para alcançar alguém fora de lá. É para mostrar a menininha, como Deus pode usar uma garota escrava, anônima. É para mostrar que o rei da Síria e o rei de Israel, eles não sabem nada do reino de Deus, não vai acontecer através deles. Então é para mostrar essas coisas, mas talvez o fato central nessa história é quantas coisas Naamã teve que fazer para receber a cura. Não, isso não é obra para receber a cura, isso é atitude do coração. Então começou lá atrás, ele precisou acreditar na história que uma menina escrava contou para ele. Isso é humilhação. A maioria das pessoas não teria dado crédito. Por que que ele deu crédito? Porque ele estava precisando muito. Quando a pessoa precisa muito, ela vai até atrás de coisas que não têm valor, porque ela vai experimentando um pouco de tudo, né? Mas essa abertura é uma abertura que favorece a chegada do reino de Deus. Então, ele acreditou nessa criada humilde, ele acreditou na história que ela contou. Isso já começou assim. Ele não ouviu uma mensagem, um recado de um cara importante. Ele ouviu a palavra de uma moça humilde, a escrava dele. Então, esse foi o primeiro degrau que ele pisou para descer para poder receber a cura. A segunda coisa que ele teve que fazer é ir a Israel, que para eles era um país inferior, estava sendo subjugado por eles. Então não é você pensar assim: tem a Europa, Estados Unidos, sei lá, um lugar importante, eu vou para um lugar mais importante do que onde eu estou. Não, ele vai para um lugar menos importante. Para eles, Israel, eles desprezavam o povo de Israel. Então ele vai buscar. Ele ouve o testemunho de uma menina escrava e ele mesmo vai, porque ele também podia ter falado assim: olha, vê se acha esse profeta e traz esse profeta aqui. Eu sou importante e tem que vir para mim. Não, ele tinha que ele ir atrás e ir para um país, para um povo mais humilde, né? Bom, a terceira coisa, isso que nós já vimos também, ele chega para o rei de Israel e tem que escutar o rei de Israel falar: imagina, eu não tenho condições de te curar, isso é um absurdo, você está enganado, não tem nada a ver com isso. Isso também foi uma vergonha para ele, porque ele chega, né, com o superior e tem que escutar o rei de Israel falar que não tem solução nenhuma, né? Então isso também foi uma humilhação para ele. Mas agora essas aqui são mais fortes, né? Na verdade, assim, o que a história enfatiza mais são esses outros dois pontos aqui. Então, quando Eliseu mandou falar com o rei de Israel, assim, mande o capitão para cá, então fala no versículo 9, assim veio Naamã com os seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. A Bíblia não desperdiça detalhes, né? Essa história é mais detalhada do que a maioria, e só esse versículo, você não consegue visualizar, sabe, assim, uma comitiva, como se fosse hoje um cara importante chegar de outro estado, cheio de limusines e uma comitiva toda, né, tal. Assim, isso chegando para a casa de Eliseu, e isso que a gente não sabe como é que era a casa de Eliseu, que provavelmente não era grande coisa, né? Então, chega assim: olha, o rei falou assim, não, agora sim, achamos quem que vai me curar. Então nós vamos, ele chega com toda a comitiva dele e para na frente da casa de Eliseu. Tem certeza que é aqui? Tem certeza que nós estamos no endereço certo? É aqui mesmo. Tá bom, se é aqui, então vamos entrar aqui. O meu acréscimo aqui à história, né? Mas ele chega com toda a comitiva dele. Agora, a parte principal que a escritura fala é a seguinte: ele chega lá e Eliseu não se dá ao trabalho, e não pense que a casa de Eliseu era grande, né? Que tinha um espaço de recepção e uma outra sala, não tinha essas coisas assim, né? Eliseu, na verdade, com toda certeza, Naamã, com toda a comitiva dele, está no sol quente do lado de fora, esperando ser atendido. E Eliseu, que é muito ao contrário do costume daquela época, ele não convida Naamã para entrar, ele não dá nenhuma hospitalidade, ele não dá nenhuma honra, ele não dá nenhuma atenção. E isso está muito claro aqui, que a reação de Naamã, ele ficou indignado com essa recepção. Eliseu manda um mensageiro, manda um criado ir à porta e fala assim: pois não, eu vim aqui para receber a cura. Ah, o homem de Deus fala assim: pode ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes, né? Ele deve ter demonstrado isso na frente ali, né? Que absurdo! Ele não vai me receber, ele não vai... É isso, é só isso! E ele vai embora pisando duro, ele vai embora muito bravo. Então, até aqui, pelo que a gente, né, passa 1, 2, 3, parece que Naamã tá aceitando, né? Ele tá entrando, tá, vou escutar a menina, vou para Israel, o rei de Israel não fala nada, mas eu fico ali esperando. Quer dizer, até aqui foi tudo bem, mas chegou no ponto 4, agora foi demais, né? Duas coisas que ele fala. Primeiro, ele nem saiu para me atender. E ele fala: qual a expectativa? Gente, Naamã tinha feito na cabeça dele um cenário para como que ele ia ser curado. Como que ele sabia como é que seria curado? Mas ele fala assim: eu esperava que ele saísse, que ele invocasse o nome de Deus, que ele passasse a mão dele, eu quero sentir a mão dele. Não é isso? Assim, tem alguma diferença com hoje? Nós queremos que alguém, e Deus faz isso, não é que Deus nunca faz. Deus pode fazer isso. Só que ele fez na cabeça dele uma imagem, todo um cenário, como que vai ser a cura, e Deus não fez do jeito que ele esperava. E ele ficou muito indignado. Versículo 11. Não, vamos ler a mensagem, versículo 10. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Olha como a gente não escuta até o fim. Porque, gente, tem alguma coisa melhor do que você estar doente e alguém falar: você vai ser completamente restaurado? Ele não escutou, eu acho que ele nem escutou essa parte. Ele já estava assim: o cara só mandou um mensageiro para falar comigo na porta? Ele já estava bloqueado. E aí, quando vem a mensagem: vai para o Rio Jordão banhar 7 vezes, ele não escutou o resto. Ele não ficou pensando: mas ele falou que a minha carne vai ser completamente restaurada, eu vou ser purificado, não vai ficar nada. Ele não escutou essa parte. Ele só ficou fechado, bronqueado com a primeira parte. Porém, Naamã, versículo 11, Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele sairia, né? Ele queria ser atendido pelo profeta. Pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Então ele já tinha todo o cenário, toda a sequência na cabeça dele. O homem tem que fazer assim, assim, assim. Não é assim que a gente faz com Deus. Mesmo que isso possa... É uma coisa absurda? Não é uma coisa absurda. Ele não pensou numa coisa fora do normal. Não, o profeta vai invocar o nome de Deus, vai colocar a mão. Poderia ter acontecido assim. O problema é que Deus não faz do jeito que a gente determina. O reino de Deus exige que a gente faça assim: Deus, seja feito como o Senhor quiser, não como eu mando. E ele teria que se rebaixar, se humilhar para aceitar a direção de Deus. Aí tem mais. Então ele achou ruim o profeta não sair, achou ruim o profeta não fazer toda essa cerimônia para ele ser curado. E depois também ele achou pior ainda ele mandar para o Rio Jordão. Né, que ele disse, nós temos rios muito melhores, muito mais limpos, muito menos poluídos, né, na nossa terra, por que ele não mandou eu me lavar nos nossos rios? Então ele achou ruim ele mandar ser purificado dentro do Rio Jordão. Então essa questão aqui, né, ele não foi recebido e ele teria que se lavar no Rio Jordão. E aqui entra o ministério, já mencionamos isso rapidamente domingo passado, que mais uma vez a história mostra o papel importante dos empregados, dos servos, né? Que quando Naamã está indignado assim, e isso, gente, isso você pode aplicar em muitos sentidos, né? Não precisa ser só relação de empregados. Às vezes nós estamos perto de alguém, pode ser nossa esposa, nosso marido, nosso filho, algum parente, alguém na igreja, um amigo, pode ser assim, você pode colocar várias pessoas nesse papel. Naamã está indignado porque ele achou absurdo o que Deus está pedindo dele. E muitos amigos, conselheiros, parentes, ao invés de fazer o que esses servos fizeram, faz o contrário. É mesmo, eu também achei absurdo. Olha isso, imagine você tão importante e nem ser recebido pelo profeta. Isso é um absurdo, eu também acho, vamos embora, aqui não tem nada de Deus nesse lugar. Né? Tem gente que ao invés de ajudar, reforça a ideia errada. Deu para entender? Então, olha como eles não reforçaram, isso seria um erro, reforçar a ideia de Naamã. Poderia ter ajudado, ao contrário, né? Ajudado a se afastar de Deus. Isso seria um erro. O outro erro que às vezes a gente comete também é falar o certo, mas de uma maneira errada. Claro, eles eram empregados, então eles tinham que falar com humildade. Nós, com essas pessoas que eu falei, às vezes não nos sentimos como nós não fazemos de uma maneira humilde, nós fazemos de uma maneira altiva. Ah, você que está errado, você que está orgulhoso, para de fazer isso e tal. Naamã não teria escutado se alguém tivesse batido de frente com ele. Olha a sabedoria desses empregados. Falaram com humildade, chamaram ele de pai, né? Era um termo de respeito. Meu pai. Então trataram com respeito e chegaram com um conselho assim, muito humilde, de um jeito assim: meu pai, pensa um pouquinho, se ele tivesse pedido uma coisa muito mais complicada, se ele tivesse falado assim, suba no monte, faça uma penitência, faça um sacrifício, faça um trabalho, sei lá, se ele tivesse pedido algo mais difícil, você teria feito, não teria? Agora, ele pediu uma coisa simples, simples mas vergonhoso. Eu não sei avaliar quanto seria vergonhoso. Eu imagino que o importante, imponente Naamã descer no Rio Jordão, à vista dos camponeses, das pessoas por perto, tirar toda a sua parafernália, sua roupa bonita, e descer no Rio Jordão, que ele considerava pior, mais sujo, sei lá, Eu acredito que isso era uma humilhação para ele. Era uma coisa dura para ele fazer. Mas eles estão falando assim, isso é uma coisa simples, eles não estão colocando, é mesmo, isso é uma coisa vergonhosa. Eles estão falando assim, se ele tivesse pedido algo difícil de fazer, você teria considerado assim, não, ele pediu, eu vou fazer. Isso, né, é uma coisa talvez que até daria uma certa honra, um mérito, né? Ah, você tem que pagar um valor, né? Você teria pago. Ele teria feito várias coisas para conseguir a cura. Agora eles falaram com ele, meu senhor, isso é muito simples. Você não vai perder nada. Eles não falaram assim, mas é quase como se estivesse falando, se você não for curado, o máximo que vai acontecer com você é que você vai ficar sujo, depois você volta para casa e toma um banho, mas assim, não vai trazer nenhum problema para você. Então, eles foram com humildade, foram com jeito, né? A gente precisa aprender a ajudar as pessoas que estão próximas a nós nas atitudes que são empecilhos para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Para o reino de Deus, não só nesse contexto imediato de cura, mas para a gente experimentar o poder do reino de Deus, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos. Então, o Rio Jordão, lembra, o Rio Jordão na Bíblia, ele fala muito assim de morte ao velho homem, morte à sua honra, reputação, orgulho, autossuficiência. O Rio Jordão representa isso. E ele mandou 7 vezes. O que que significa 7? Uma coisa completa. Sabe assim, não é uma vez. Até assim, em figuras, nós podemos dizer que, assim, isso é usar uma simbologia, não está muito contido no contexto dessa história. Normalmente acho que a gente não deveria assim, sair muito fora do contexto, mas acho que vale a pena a gente pensar que no tempo de Moisés, o Mar Vermelho representava o batismo nas águas, a nossa conversão, a nossa entrega inicial. Enquanto que o Rio Jordão, para entrar na Terra Prometida, representa a morte ao velho homem. Que é algo que, só porque nós aceitamos Jesus, essa experiência do Rio Jordão, nós não temos ainda. E, nesse caso aqui, nessa figura aqui, são 7 vezes. E eu fico pensando, também não é uma figura muito próxima a isso aqui, porque ele ficou dentro do Rio Jordão, eu imagino assim que ele abaixou no rio, né, até se molhar. Eu lembro como criança, até achar depois, quando eu li na Bíblia, eu falei assim, nossa, mas não está do jeito que eu li na historinha, né? Que tinha uma historinha, que nem lembro onde que foi, como que foi, que contava assim, contava essa história de Naamã, e falava assim, que ele foi no Rio Jordão, e abaixou uma vez, e olhou, não aconteceu nada. Baixou outra vez, não aconteceu nada. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, nada. E depois quando eu li na Bíblia, eu falei, a Bíblia não fala isso, né? Que ele foi olhando cada vez e não viu nada, né? Mas eu acho que até cabe essa possibilidade de pensar assim, mandou 7 vezes. 7 vezes ele abaixou. E se ele tivesse feito 4, 5, 6, não teria acontecido essa purificação. E o que isso representa? Porque, olha, gente, a forma como a Bíblia fala, assim, a gente não sabe exatamente como que era essa doença, se provavelmente não era o que a gente conhece como lepra, mas era alguma doença da pele. Do jeito que a Bíblia fala aqui, versículo 14, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. Do jeito que descreve aqui, teria tido um jeito de ter uma cura, se era uma ferida, sei lá, uma né, uma úlcera, alguma coisa assim na pele, poderia ter secado, mas ficado uma marca. Entende? Mas a Bíblia fala que a carne dele foi restaurada como se fosse pele de bebezinho, de uma criança. A pele dele ficou limpa, sem marca, sem resquício. Não foi só uma cura, entende? Você pode imaginar uma cura em que ficasse uma cicatriz, em que ficasse uma marca, mas ficou fechado. Podia imaginar isso. Mas a Bíblia enfatiza, por isso que assim, parece que foi uma cura além daquilo que poderia esperar. Eu acho que Naamã não esperava ser tão curado assim. Né? Ele foi curado, ele olhou, quando ele subiu a sétima vez, a carne dele, a pele ficou limpa, completamente limpa, como a carne de um menino, de uma criança. Então isso representa o poder da ressurreição, isso é renovação, isso é transformação da sua carne corruptível, é como se fosse uma figura de um corpo transformado. Ele ganhou um corpo novo, ele ganhou algo completamente novo. Então, isso é para mostrar, assim, não foi uma cura mais ou menos, foi uma cura completa, foi uma cura total, ok? Então, para chegar nesse ponto, ele precisou passar por esses passos e a descrição especial, né, depois do pedido, né, da ordem de Eliseu, né, falando, não atendendo e mandando mergulhar no Rio Jordão, ele, assim, isso afetou o orgulho dele. Então, é muito forte essa ideia na história, de que Deus precisou tratar com o orgulho dele antes dele receber a cura, e que ele se lavasse, se mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, fala dele se despir de todo o orgulho, de toda aquilo que ele tinha. E nós vamos falar isso na próxima aula, mas depois disso ele volta à casa de Eliseu. E Eliseu agora recebe. Né? Na volta, Eliseu recebe. Tem mais coisas para a gente ver. Mas eu queria só lembrar, assim, Eliseu mandou um recado para o rei de Israel: mande Naamã para cá que ele vai ver que tem um profeta. Pode parecer orgulhoso da parte de Eliseu, mas você percebe que Eliseu agiu de acordo com a direção de Deus. Ele não se apresentou para Naamã: aqui sou eu sou o profeta. Ele mandou o mensageiro em parte para tratar com orgulho de Naamã, mas em parte também que quando Naamã voltou, versículo 15, ele não voltou dizendo: agora sei que você é um grande homem de Deus. O que está escrito no versículo 15? Ele não voltou ligado à pessoa de Eliseu. Ele não engrandeceu a pessoa de Eliseu. Ele falou assim: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então foi muito importante, Eliseu, ele fez o papel do profeta. Qual o papel do profeta? Não é chamar atenção para si. Ele mandou o recado para Naamã entender: não é, eu não sou a pessoa, eu não estou chegando aqui para falar assim, né, mágica, eu curo, eu sou. Não, vai lá e se banhe no Rio Jordão, porque você vai entender que é Deus que está fazendo e não o homem. Né? Então houve realmente assim um reconhecimento. Naamã reconheceu a grandeza de Deus. Né? E isso que foi maravilhoso. Isso foi o reino de Deus tocando a vida de Naamã. E ele, como uma autoridade em outro país, é um prenúncio, é uma amostra do que Deus vai fazer em toda a terra. Todo joelho vai se dobrar um dia. Mas aqui Deus estava mostrando em uma pessoa. E isso é uma coisa que a Bíblia fala sobre os últimos dias também. Que governantes, autoridades, grandes figuras no mundo, antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, todos vão confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas antes dele voltar, Deus vai demonstrar o poder dele de uma forma diferente. E isso me inspira muito, porque a igreja não tem dado um testemunho, não tem apontado para o reino de Deus, tem apontado para si mesma. Mas nós cremos que Deus vai levantar grandes testemunhos e que as pessoas vão reconhecer que Deus é o verdadeiro Deus. Amém? Senhor, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Nós também estamos precisando abaixar, mergulhar no Rio Jordão. Estamos precisando nos despir do nosso orgulho, da nossa reputação, da nossa justiça própria, da nossa autossuficiência, de tantas coisas que nos impedem de entrar e de experimentar o teu reino, Senhor. Nós que somos teu povo, como naquela época, muita gente em Israel não conhecia o poder do teu reino. O Senhor trouxe um homem lá da Síria para ser tocado pelo teu reino. Ó Deus, que o Senhor não precise nos deixar de lado para buscar outras pessoas. Queremos que o Senhor busque outras pessoas, mas queremos nós entrar, se nós queremos também estar participando do teu reino, queremos abaixar a nossa altivez, o nosso orgulho, a nossa capacidade própria, o nosso conceito próprio. Ó Deus, pedimos por nós mesmos, por tua igreja, por teu povo, e queremos, ó Deus, muito que o teu reino se manifeste mais uma vez, para que até autoridades possam reconhecer e ver que o Senhor é o verdadeiro Deus e que o Senhor vai trazer o teu reino para esta terra, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.